Queridos ouvintes, a partir deste instante, você estará ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade. O programa de hoje estará sobre a coordenação e Marinho Bardella.
Queridos amigos ouvintes, estamos iniciando mais um programa Semeando a Boa Nova. Um programa de ensinamentos espíritas, onde discutimos junto com você temas da atualidade de importância para o seu dia a dia. No dia de hoje, estaremos aqui conversando sobre uma questão que muitos se perguntam. Muitos nos perguntam quando estamos na casa espírita, quando estamos conversando sobre a questão da doutrina espírita, que é sobre a obsessão espiritual. E para isso, estão aqui a posto todos os companheiros que usualmente se dedicam a esse trabalho, ao desenvolvimento deste programa, toda semana. Estamos com o Cândido, o Hélio, José Lázaro, o Turíbio, o Valdir, o Ricardo, a Andréia, e no comando da mesa de som, o nosso querido amigo Adilson, todos apostos para que nós possamos fazer de mais este programa algo que realmente contribua para o teu esclarecimento e facilite o teu entendimento a respeito da realidade espiritual e os seus efeitos no nosso cotidiano. O tema obsessão espiritual, que é o tema de hoje, já nos sugere uma primeira pergunta que queremos encaminhar ao nosso companheiro Hélio, no sentido de que nós ouvimos muito falar em obsessão. Ouvimos, Hélio, muito a palavra obsedado, muitas vezes a palavra equivocadamente dita, obcecado, e percebemos que há uma confusão generalizada sobre esse termo e sobre até o significado dele. Hélio, você pode nos dizer, pode ajudar o nosso ouvinte a compreender o que é efetivamente o significado, conforme a doutrina espírita, da obsessão, e o que é ser ou estar obsedado?
O termo, a palavra obsessão, é um termo genérico que nós utilizamos, que o Espiritismo se utiliza, para designar um dos fenômenos de maior importância que ocorre com o ser humano. E equivocadamente, as pessoas imaginam que só com os espíritas, que o Espiritismo é que trouxe a obsessão. Não, a obsessão ela ocorre em todos, não importa que a pessoa seja ou não seja espírita, que ela acredite ou não acredite no espiritismo, ela pode estar sendo obsediada. Esse termo é genérico, porque se nós procurarmos a palavra obsessão, a origem da palavra, ela significa ideia fixa que persegue, quer dizer, uma mania. Se nós procurarmos isso no Aurélio, nós vamos encontrar essa definição. Mas como o espiritismo encara a obsessão, ela é bem mais ampla, ela amplia essa condição. Quer dizer, então, toda vez que um espírito interfere realmente no pensamento de um outro espírito, a ponto de evitar que ele se conduza da maneira que ele melhor achar que deva se conduzir, e impedindo que outros espíritos também se comuniquem com ele, quer dizer, então ele é um processo obsessivo. Então a pessoa passa a ser. Tanto é que o Espiritismo ele subdivide essa obsessão em três estágios, né? desde a obsessão simples para fascinação e para subjugação. Quer dizer que são três estágios que o espírito pode ser submetido. Né?
Toríbio, o Hélio falou que uma das características da obsessão é a interferência que os espíritos podem estar fazendo na mente de alguém e tudo mais. Você pode explicar para nós como é que isso acontece? É frequente isso acontecer? Como é que é isso?
Mário, o Kardec nos coloca claramente isso no Livro dos Espíritos, que os espíritos nos influenciam mais do que nós podemos imaginar. Então, essa influência espiritual, ela é muito presente, muito constante nas nossas vidas. Nós não a percebemos. Nós, frequentemente, só a sentimos, só a percebemos quando alguma coisa de anormal acontece conosco. Então, é nesse momento que nós podemos encontrar aí, como o Hélio acabou de colocar, a definição específica da obsessão, né? Que é quando existe essa influência, essa simbiose do espírito desencarnado conosco. Mas, de fato, o plano espiritual exerce uma influência muito grande sobre os nossos comportamentos, as nossas atitudes. Por isso, a necessidade de nós estarmos muito bem enraizados com os desígnios do bem, do amor, da paz, para que nós possamos efetivamente ter uma ligação com entidades, com espíritos também sintonizados nessa faixa de pensamento, nessa faixa de trabalho.
Essa é a pergunta que eu ia, nesse instante, fazer para o nosso companheiro José Lázaro, porque quando nós falamos da influência espiritual, né, ser constante, conforme você acabou de nos colocar, e fazemos uma ligação da influência espiritual com a obsessão, a pergunta que eu tenho, José Lázaro, é a seguinte: toda influência espiritual é de natureza obsessiva? Toda influência espiritual é uma obsessão?
Nós precisamos estar bastante cientes das informações que a doutrina espírita hoje nos traz, que ao deixarmos o corpo físico, a pessoa, ao desencarnar, ao falecer, ao morrer, não importa o termo que se utiliza, ela continua vivendo. E nós estamos profundamente interligados pelo ato do pensamento. Nós nos ligamos mente a mente. Mas, ao mesmo tempo, as influências que se fazem, não. Vai depender da condição evolutiva de que cada um se encontra, dos interesses e da particularidade da relação. Vamos colocar uma exemplificação simples. Se nós temos uma pessoa que amamos, uma pessoa que nos sentimos bem ao estar com ela e a recíproca é verdadeira, o retorno é real, nós vamos observar que esse sentido de influência será dentro dos preceitos do auxílio, do amparo, da ajuda. Mas se nós caminhamos com alguém que nós não nos sentimos bem, que nós praticamos alguma situação de desajuste, de desequilíbrio, esse coração, ao deixar o corpo físico, se não utilizou os preceitos maravilhosos do remédio do perdão, vai se ligar a nós como um cobrador. Ele vai cobrar de nós, por uma determinada circunstância, a atitude que tivemos para com ele. Aí vai gerar o processo da sintonia desequilibrada, que é a obsessão. A obsessão passa a ter um fundamento até, em grande parte, de perseguição, né, de cobrança, de uma influência desajustada e desequilibrada. Então, nós observamos que hoje a doutrina espírita nos fala claramente sobre isso. Nós estarmos com a mente fixa em determinada coisa ou estarmos com ideias fixas lançadas por outros corações na nossa mente, isso gera um processo de desequilíbrio em grande porte.
Ô Mário, eu queria lembrar, o Zé Lázaro acabou de mencionar a questão dessa influência espiritual exercida sobre nós e que nós precisamos estar sintonizados com entidades boas, que estejam pensando coisas boas. Então, de onde nós concluímos que se há um processo obsessivo, ou seja, é exercido por um espírito desencarnado com algum problema, com algum ainda sentimento inferior, é porque ele também precisa de ajuda. Então, a obsessão nos leva a entender que não só o obsedado, mas também o obsessor, ambos precisam ser ajudados. Não é verdade? Há uma necessidade de ajudar também esse espírito que está influenciando, que está exercendo esse processo de obsessão.
A nossa mente, né, só para a gente dar uma... a nossa mente, nós somos preparados realmente, temos recursos para receber informações através do pensamento, assim, múltiplas informações, até de mais de uma fonte, ou de várias fontes, e até muitas vezes simultaneamente. Nós recebemos, quase ninguém consegue apenas pensar sozinho. Ele tem o pensamento dele e ele recebe outras informações do ambiente que ele capta, no ambiente onde ele quer que ele esteja. Agora, a diferença que existe, por exemplo, entre os bons e os maus e as más influências que aparecem, que as boas influências, elas aparecem em forma de conselho. Essa é a forma de conselho, seria o quê? Você dá um conselho para a pessoa e se afasta. Se ela não quer seguir, você fala e você se afasta. Agora, o obsessor não, ele não se afasta. Ele continua, aquilo vem até em forma de conselho, de uma sugestão, mas ela é persistente, é tenaz, como diz no Livro dos Médiuns, né? É tenaz aquela, ele fica, ele não se afasta e não permite que outras informações cheguem para você. Qualquer outra que chegue, ele vem e rebate com aquela informação dele. Rebate até que chega uma hora que você apenas ouve a ele, não ouve a mais ninguém. Quer dizer, então é realmente você está subjugado, né?
É quando aí se concretiza o processo de obsessão, não é, Hélio?
Nós estávamos meditando aqui que se nós observarmos no dia a dia a quantidade de informações que nos chegam aos olhos, nos chega aos ouvidos, nos chega à mente, a quantidade de sugestões, né, de temas que nos são sugeridos, naturalmente, se nós acolhermos, nós estaremos nos alimentando daquela ideia sugerida, daquele tema jogado em nossa mente. O processo do domínio da obsessão ou da sintonia que vai gerar um desequilíbrio é quando a pessoa acolhe aquela sugestão de tal maneira que ela venha verdadeiramente inibir o ato da vontade da vigilância, do filtro. Nós precisamos ter um filtro, precisamos ter uma vigilância, precisamos ter um cuidado verdadeiramente para avaliar o que nos serve ao mundo íntimo, qual tipo de alimento que nos serve ao mundo íntimo e qual tipo de ideia que verdadeiramente pode nos dar uma condição de um certo equilíbrio.
Zé Lázaro, apenas para que nós possamos ajudar o nosso ouvinte, em especial aquele ouvinte que está iniciando o estudo das questões da doutrina espírita agora, que está procurando entender melhor os postulados do espiritismo, eu gostaria de reforçar uma pergunta a você, Zé Lázaro. A pergunta, vamos começar assim com uma imagem criada, né? Vamos começar com a imagem de que a vida após a morte, a vida após o desenlace do corpo físico, é uma continuidade daquilo que nós estávamos vivendo aqui. Então, se aqui, na nossa existência terrena, nossa existência aqui no mundo, né, é uma existência onde nós estamos em contato com as pessoas, né, nós recebemos conselhos de muitas pessoas quando estamos aqui vivos, vamos assim dizer, né? Recebemos o conselho do pai, recebemos o conselho do amigo, recebemos o conselho da pessoa que está na rua. Muitas são as interações que nós temos, os contatos que nós temos, e nós recebemos muita informação. E muitas vezes as pessoas falam, façam isso, façam aquilo, tal, né? Então, se nós imaginarmos que quando nós passamos para o mundo espiritual, quando nós desencarnamos para o mundo espiritual, e que essa dinâmica da vida também continua no plano espiritual, a pergunta que eu quero fazer a você é o seguinte: o que que muda no plano espiritual para a gente dizer que uma obsessão se instala, né? Se lá no plano espiritual é uma continuidade do que acontece aqui também. Qual que é a diferença que acontece quando a gente chama que a pessoa está com uma obsessão?
É uma colocação muito boa essa imagem que você projetou, Marim. Mas se nós verificarmos que ao deixar o corpo físico, a pessoa continua vivendo, sentindo, amando, desejando, odiando, querendo, influenciando e sendo influenciado. É interessante que nesse tema Jesus nos fala uma frase bastante interessante: reconciliai-vos enquanto estáis a caminho, reconciliai com vosso adversário enquanto estáis a caminho. Porque quando se deixa o corpo físico, muitas vezes vai se avivar aquilo que mais nós fixamos na alma. Então, se a pessoa tem dentro do seu coração um sentimento de perseguição, de ódio, de vingança, de intolerância, de crueldade, se ele não procurou modificar-se, por um determinado tempo, aquilo vai estar com um grande potencial de ação na sua própria alma. E ele vai se dirigir àquele outro coração que ficou no corpo físico, em que ele tem a sintonia, em que ele tem como objetivo, como ligação direta. Então, se nós verificarmos que fora do corpo físico, nós continuamos vivendo, continuamos sentindo, continuamos pensando e continuamos tendo ideias fixas em relação aos outros. É importante, então, que nós pensemos na necessidade de modificarmos um pouco a nossa maneira de ver agora no corpo. Foi o que o Cristo nos fala: reconciliai-vos com o vosso adversário enquanto estendes. Estais a caminho.
O Hélio, isso quer dizer, então, por essa explicação que nós tivemos, que, por exemplo, eu só queria expressar o sentimento e ver se nós estamos entendendo corretamente. Quando nós estamos aqui encarnados, se nós tivermos um grande amor, uma grande paixão, né? Ou se tivermos um grande desafeto, um grande ódio por alguém, e aquela pessoa que é o objeto do nosso sentimento estiver numa outra cidade, a gente estando aqui encarnado, a gente não consegue estar lá ou vivendo aquela paixão, ou vivendo aquele ódio, né, com aquela pessoa, porque a pessoa está em outra cidade. Isso quer dizer que quando a gente desencarna, essa limitação do corpo desaparece e nosso pensamento é que começa a fazer isso de uma maneira intensa? Como é que é isso?
Mais uma vez você foi feliz na sua figura, né? É bem isso, porque uma vez desencarnado, você tem a possibilidade de ficar 24 horas de um dia, né, quer dizer, ou sempre, o tempo todo ligado àquela pessoa, exercendo essa influência sobre ela, sem nenhuma outra preocupação que a matéria, às vezes, ou limitação que a matéria impõe. Aí sim, acaba-se. Embora, né, eu gostaria até de reforçar, que às vezes acontece isso até mesmo encarnado. Nós vemos pessoas que estão encarnadas e elas tornam-se obsessoras de outro encarnado. Ela fica em cima, não deixa que a pessoa pense, não deixa que a pessoa aja sozinha, não deixa que a pessoa tome decisões. E a pessoa torna-se dependente dela, né? Nós verificamos isso até às vezes de mãe para filho, de pai para filho, que não deixa às vezes o filho com a melhor das intenções, né? Mas ele impede que a pessoa se desenvolva, não impede que a pessoa
a grande colocação que você fez é que o pensamento é o fator primordial das ligações, da sintonia, da sugestão, da ideia, de todas as palavras que nós estamos utilizando desde o começo. A causa original é o pensamento. E aonde está o seu pensamento? Está o seu coração, já nos dizia as lições maravilhosas do Evangelho, né? A sua palavra, a sua ideia, o seu querer, está tudo direcionado pelos processos do sentimento que se expressa no pensamento. Então, o coração que deixou o corpo físico não tem barreira, porque o pensamento se liga ativamente ao outro. Por isso que nós precisamos hoje, com as informações que a doutrina espírita nos traz, a bênção com que Allan Kardec tem desvendado o poder da alma, os fatores da espiritualização, que verdadeiramente, mudando-se o seu pensamento, modificar-se-á a sua vida, né? Modificando as suas reflexões, as suas ideias se farão diferente e, consequentemente, os processos do equilíbrio ou do desequilíbrio vai se fazer. Então, o campo da sintonia mesmo, o ato de nos ligarmos uns aos outros, se faz através do pensamento.
Eu queria deixar aqui uma pergunta para o Ricardo. Nós estamos nos aproximando no momento de nós fazermos nosso primeiro intervalo aqui rapidamente e pedir ao Ricardo que fique pensando numa pergunta para logo na sequência responder. Ricardo, já entendemos o que é a obsessão, vamos dizer, né? E a pergunta é a seguinte: o que que leva uma pessoa, né, a ficar obsedada, a ser obsedada? Por favor, fique refletindo nela, logo no retorno a gente volta a conversar.
Emmanuel, através da psicografia generosa de Francisco Cândido Xavier, no livro Pensamento e Vida, nos diz o seguinte, uma página chamada Obsessão. Obsessão é um fenômeno de reflexão pura e simples. Não ocorre tão somente dos chamados mortos para os chamados vivos, porque, na essência, muita vez aparece entre os próprios espíritos encarnados a se subjugarem reciprocamente pelos fios invisíveis da sugestão. A mente, que se dirige à outra, cria imagens para fazer-se notada e compreendida. Thank you.
te agradecer. O melhor jeito é o jeito de saber viver, aproveitar a vida que você pode me dar, fazendo bem sem olhar a quem, aprendendo a amar.